Agradecia que se sentassem. Para os seus deputados, os seus deputados podiam fazer o favor de sentar. Muito bem, colegas, vamos então entrar na última ronda. Esta última ronda, como eu disse, é 3 minutos cada um dos senhores deputados. O senhor ministro e os senhores secretários de Estado depois responderão no fim. E começávamos com o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, agradecia mesmo que fossem os 3 minutos. A audição vai longa. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, o Governo, no âmbito do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, elegeu a economia verde como um dos seus principais eixos de atuação. Nessa circunstância, nós naturalmente não estranhamos rigorosamente nada que o Senhor Ministro tenha exatamente iniciado a sua intervenção, a sua primeira intervenção, colocando este tema em debate. Trata-se de uma matéria, como todos nós sabemos, muito abrangente, envolvendo diversas vertentes, muitas delas, aliás, já foram aqui abordadas por outros senhores deputados. Eu gostaria de retomar esta temática exatamente na vertente em que foi dado enfoque pelo seu deputado Luís Fazenda. E que enfoque é esse? É a reforma da fiscalidade verde. Senhor Ministro, quando esta comissão, que foi criada e tomou posse no final do mês de janeiro, desde logo se antevia que o projeto de reforma que a mesma haverá de apresentar no seu devido tempo e que se prevê a sua discussão pública entre o dia 30 de junho e 15 de agosto, dizia eu, antevia-se que este projeto suscitará uma ampla e um intenso debate na sociedade civil. Eu acho que só nos enganamos, é porque o debate e a discussão intensa e acesa começou muito antes disso. E, infelizmente, começou muito antes disso e de uma forma absolutamente inquinada e com uma grande desinformação. Recordo-me que o Sr. Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas veio logo mostrar a sua preocupação, legítima naturalmente, pelo impacto que esta reforma iria ter, invocando que o setor petrolífero já paga licenças de CO2 e taxa extraordinária que vale cerca de 50% do preço final dos combustíveis. Ato contínuo, vários comentadores, com muita imaginação, conseguiram construir contradições entre o Sr. Ministro do Ambiente e o Sr. Ministro da Economia. Os mesmos comentadores e os mesmos jornalistas, com muita imaginação também, conseguiram construir contradições entre aquilo que são os objetivos e as metas do Governo e aquelas que são plasmadas pelas instâncias europeias. Nesta circunstância, Sr. Ministro, eu acho que é importante, e o Sr. Ministro já aqui o fez, mas eu não podia deixar de realçar esta matéria, é importante que fique claro que esta reforma não visa criar novos impostos ambientais, que esta reforma terá de passar, conforme já o referiu, pelo crivo da sustentabilidade económica e ambiental, que esta reforma assenta no princípio da neutralidade fiscal, que esta reforma não pode prejudicar, e eu insisto nisto, não pode prejudicar e não vai prejudicar o benefício económico da reforma de IRC. E, finalmente, esta reforma não poderá ter e não vai ter, seguramente, Sr. Ministro, julgo que nos dará essas garantias, um efeito recessivo. Finalizo esta minha intervenção, naturalmente deixando uma pergunta. A quando da tomada de posse da referida Comissão da Reforma da Fiscalidade Verde? Tem toda a razão, vou terminar mesmo. Sr. Presidente, tem toda a razão, permita-me só então deixar a questão. Foi assegurado que os trabalhos da mesma decorreriam em paralelo com os da reforma do IRS. Gostaria de saber em que modos é que está feito essa articulação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colegas. O tempo é muito curto, portanto, façam menos considerações e mais perguntas. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo. E ao mesmo tempo dizer-lhe o seguinte, o discurso do Sr. Ministro sobre a reabilitação urbana é aparentemente correto. Simplesmente a reabilitação urbana não passa do discurso, exatamente, e das meras intenções. E era absolutamente necessário hoje dar um impulso grande à reabilitação urbana, até porque ela tem um impacto forte na economia e na criação de emprego, na defesa do património, na requalificação e renovação do próprio edificado, torna as cidades mais competitivas e, fundamentalmente, nas grandes cidades, combate a desertificação dos seus centros, que hoje estão transformados em verdadeiros donuts nas próprias cidades. E por isso nós consideramos que a reabilitação urbana é fundamental e é uma prioridade, devia ser uma prioridade do Governo, até porque não envolve só meios financeiros públicos, alavanca também ele próprio financeiros privados. E eu queria falar, Sr. Ministro, sobre a Ceru do Porto, que foi um projeto liderado pelo PSD, quer no Governo, quer na Câmara, foi criado num Governo do PSD, com uma Câmara da mesma coligação. O modelo foi escolhido exatamente quer pelo Governo, quer pela Câmara Municipal. Globalmente tem desempenhado a sua função de requalificação urbana na cidade do Porto. A única coisa que tem funcionado mal é exatamente a falta, nos últimos 3 anos, das responsabilidades do Governo perante a Ceru do Porto. E então, nos últimos 3 anos, a situação agravou-se significativamente e tem vivido de uma forma atribulada e até, dizia mesmo, com um estrangulamento financeiro, porque o Governo não assume as responsabilidades dos seus pagamentos. E por isso, Sr. Ministro, eu sobre a Ceru do Porto gostava de lhe colocar as seguintes questões. O que é que o Sr. Ministro pensa claramente sobre qual é o seu pensamento claro sobre a Ceru do Porto? Porque sistematicamente nos últimos tempos tem-se adiado as Assembleias Gerais para tomar decisões, onde de mês a mês se vai adiando a decisão, as Assembleias Gerais, que obviamente implica a não tomada de decisão sobre a Ceru do Porto. Eu queria lhe colocar as seguintes questões. Vai o Governo assumir as responsabilidades perante a Ceru do Porto e pôr ponto final nesta novela que tem sido nos últimos meses? Ou o Governo pretende extinguir a Ceru do Porto ou alterar o seu modelo? Qual é a estratégia? Quer dizer, é isso que eu gostaria que o Sr. Ministro fosse muito claro e objetivo nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter respeitado o tempo também. Agora dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do PSD. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Eu gostava de voltar ao tema da defesa da costa, um tema que eu várias vezes já tenho aqui feito intervenções, e gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro pela forma como decorreu a última audição que tivemos especificamente sobre esta matéria e também pelos documentos que nos disponibilizou a todos, que penso serão muito úteis e importantes para um melhor conhecimento desta matéria e nos permita também ir acompanhando o desenvolvimento das intervenções. Aproveitava para perguntar qual é o ponto da situação sobre este assunto, se há alguma novidade recente relativamente àquilo que nos foi apresentado na última audição. Gostaria também de referir que foi muito importante, na nossa opinião, sobre esta matéria e muito positivo que o Sr. Ministro tenha optado por ir para o terreno, dar atenção à população e aos agentes locais sobre esta matéria. Eu acompanhei de perto algumas dessas visitas e presenciei a forma como positiva como os agentes apreciaram a sua presença e confiaram na sua ação. Isto é positivo, mas também responsabilizou, de uma forma em que aquilo que anunciou tem que verdadeiramente não falhar. E os mecanismos que disponibilizou também rapidamente para acudir aos problemas que não estavam previstos, com 17 milhões através do POVT e através de 100%, são muito importantes, mas também a agilização do que já estava previsto no PAPVL, que é pouco referido, mas é também muito importante. E dou aqui um exemplo de uma notícia que o Presidente da Câmara da Póvoa do Varzim diz que confessou surpreendido por ver aprovada tão rapidamente as verbas do Ministério do Ambiente destinadas à reparação da orla costeira. Então é positivo que vamos sentindo também estas opiniões. Sobre esta questão destas verbas que não estavam previstas, Sr. Ministro, gostaria de reforçar como é importante que elas cheguem rapidamente aos municípios que tomaram por sua ação assumir algumas dessas intervenções. Como sabe, com os vários constrangimentos que temos através da lei dos compromissos e outros, é muito importante que estas intervenções não previstas tenham rapidamente o retorno que os municípios precisam. E também gostaria também de referir, muitas vezes é criticada a boa coordenação que teve neste processo e que é muito importante para o futuro, que eu entendo também deve haver um reforço, quer da responsabilidade das autarquias, quer das comunidades intermunicipais, cada vez mais neste processo. E eu penso que esta é uma matéria muito importante também em relação ao próximo quadro comunitário. E queria aqui fazer referência também àquele documento que, e a todos os processos que vamos ter agora em análise, que o professor Filipe Duarte Santos, quando é que o senhor ministro prevê... Pronto, aqui uma interrupção... Muito obrigado, senhor Presidente. Queria aqui só fazer referência também a esse documento que o professor Filipe Duarte Santos vai coordenar. Quando é que o senhor Ministro prevê que esteja pronto esse trabalho? E gostaria também de fazer uma referência.
Agradecia que terminasse.
Vou terminar, senhor Presidente, uma última nota. Foi aberto um concurso recentemente através de para um documento de modelo de ordenamento da Orla Costeira entre Caminho e Espinho, um concurso, e portanto era importante só dar aqui uma nota, senhor Presidente.
É mesmo para terminar. E não a consideração.
Este documento acaba numa zona delicada entre que é Espinho e começa outra, que é Ovar. Tem que haver atenção a esta questão por causa da coordenação que tem que haver, porque
muito
sabemos
obrigado.
Que uma intervenção às vezes prejudica a outra.
Muito obrigado, senhor Deputado. Dou agora a palavra ao senhor Deputado Jorge Gonçalves, PS.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Ministro. Gostaria de começar por cumprimentá-lo e também voltar ao tema, eu sei que teve aqui há 15 dias atrás, sobre as intervenções no litoral. Portanto, a solução que foi encontrada foram as candidaturas através das câmaras municipais. Digamos que as câmaras municipais não têm competência nesta matéria, seria uma responsabilidade do Ministério do Ambiente, mas admito perfeitamente este tipo de colaboração entre a administração local e a administração central. Disse-nos aqui que foram alocados 17 milhões de euros para fazer face a este resultado deste intempéries deste inverno, mas os problemas estão diagnosticados, portanto sabe-se em cada sítio qual é a intervenção que é necessário fazer. Eu sei que ontem houve uma reunião com a APA e sei que se colocou uma questão que envolve algum risco relativamente aos municípios nas suas candidaturas face a uma eventual não aprovação da Comissão Europeia na solução das candidaturas ou na utilização dos dinheiros destas candidaturas. E, portanto, uma vez que os problemas estão diagnosticados, a questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro é se a APA irá acompanhar de perto a realização ou a apresentação destas candidaturas, de forma a que esse risco não venha a existir no futuro dos municípios terem que repor as verbas que eventualmente possam agora, portanto, utilizar. E a outra questão era se todas as candidaturas vão ser aprovadas com 100% de financiamento. E a última questão era saber se me pode dar alguma informação sobre como está o concurso da construção do esperão na Praia da Verdeleria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, agradecemos. Dou agora a palavra aqui ao Sr. Deputado Maurício Marques. Não é? Maurício Marques, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prometo ser breve. Sr. Ministro, sabe bem da preocupação que temos sobre a Lei 54/2005 e a sua aplicabilidade em território nacional. Ela está a deixar, de facto, um tumulto nas zonas ribeirinhas. É verdade que a lei depende de nós, mas também há uma situação que depende, efetivamente, da APA e, portanto, de um organismo tutelado pelo Sr. Ministro. É a delimitação do domínio público hídrico. Pois a lei obriga a que os proprietários remetam para o tribunal para ver reconhecida a titularidade das suas propriedades. No entanto, a delimitação do domínio público hídrico ainda não está em todo o território nacional operado, de maneira que é uma preocupação que aqui deixo, e até porque efetivamente já aprovámos um projeto de resolução há algum tempo em que pedia à APA para fazer essa delimitação. Há uma outra questão que gostaria de lhe colocar, tem a ver também com o domínio público, com os recursos hídricos e quando se fala tanto em energia verde e das implicações que não tem nenhum impacto negativo. Ou seja, nós temos por todo o território nacional um conjunto significativo de pequenas azenhas e moinhos que noutros tempos serviram para a produção de farinha Aprovámos um projeto de resolução no sentido de legislar, no sentido de eles serem aproveitados para a produção de energia elétrica. Gostaria também de saber qual é o ponto de situação sobre essa matéria. Obviamente que, sendo uma preocupação e estando cada vez mais a necessidade de utilizarmos todos os recursos para a produção de energia verde, este era um tipo de energia sem qualquer impacto ambiental negativo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Agora dou a palavra, Sr. Deputado Lino Ramos. Lino Ramos, CDS, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser eficiente no uso do meu tempo. Dizer ao Sr. Ministro que muito já se falou aqui sobre água, mas nada foi dito sobre algo que interessa, que é a gestão eficiente da água. Eu vou repetir, o uso eficiente da água é hoje mais do que nunca, de facto, uma preocupação mundial, que está nas agendas de todas as ONGs e organizações governamentais, está inclusivamente nos objetivos do milénio das Nações Unidas, e é uma preocupação que não é de hoje do CDS, uma preocupação que já vem da anterior legislatura, inclusivamente apresentou um projeto de resolução sobre esse tema, no sentido de implementar ações para que o Programa Nacional de Uso Eficiente da Água fosse implementado, já que o anterior governo pouco ou nada fez sobre o assunto. Inclusive preconizava um conjunto de medidas que se destinavam a ser integradas nos PDMs para que esse programa fosse efetivamente implementado. Portanto, há muito que se espera, de facto, sobre resultados específicos sobre o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que entretanto foi revisto em 2012, e a pergunta, muito rapidamente, Sr. Ministro, é se tem alguns dados ou informação sobre a evolução e a implementação deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De agradecimentos pela gestão. Sr. Deputado Paulo Santos, tenha a bondade. Não, cuidado com a água, uso eficiente da água.
Peço desculpa.
Tenha a bondade, Sr. Deputado.
É verdade, peço desculpa pelo sucedido. Sr. Ministro, eu gostaria ainda de colocar algumas questões. E uma primeira ainda sobre a discussão da renda apoiada. O Sr. Ministro falou da injustiça entre os novos contratos e os contratos mais antigos. Pois bem, o PCP tem uma proposta de revisão da lei já há algum tempo e que, na nossa perspectiva, resolveria essa injustiça caso tivesse sido aprovada. Mas, Sr. Ministro, pergunto-lhe também o seguinte, se essa injustiça está identificada pelo Governo, havendo uma resolução aprovada pela Assembleia da República desde o final de 2011, a questão que eu lhe faço é quanto tempo é que é preciso ou quantos anos é que são precisos para o Governo pôr fim a esta injustiça, porque 2011 a 2014 passaram cerca de 2 anos desde a aprovação desta resolução. Sr. Ministro, gostava de lhe colocar uma outra questão agora sobre os planos de ordenamento dos parques. Há planos de ordenamento que estão a ser, as suas medidas estão a ser de facto muito prejudiciais para as populações residentes, para o desenvolvimento de atividades económicas tradicionais, muitas delas que são atividades que as populações recorrem para a sua subsistência, e a verdade é que esses planos não estão a permitir o adequado desenvolvimento dessas atividades. E no nosso entendimento é possível haver naturalmente uma harmonização entre a proteção da natureza, que creio que nós defendemos, e naturalmente a garantia de condições para que as populações residentes não sejam penalizadas por, de facto, viverem num parque natural. Eu queria-lhe fazer perguntas sobre 3 planos concretos. O primeiro é a Arrábida. Há compromisso já por parte do Governo, de vários governos, aliás, para a revisão do plano. O plano foi publicado em 2005. Estamos em 2014. E a verdade é que este plano ainda não foi revisto, apesar também já existir recomendações aprovadas pela Assembleia da República nesse sentido. Queria saber, Sr. Ministro, quando é que se iniciou o processo. E o plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e do plano de ordenamento do Parque Nacional da Peneda Gerês, ambos publicados em 2011, no início de 2011, e ambos com os mesmos problemas da Arrábida, obviamente, tendo em conta a situação específica de cada um dos planos e cada uma das localizações, mas nós já questionámos o Governo por escrito sobre a necessidade da sua revisão. O Governo respondeu-nos a dizer que há um entendimento de que a revisão não se deve fazer antes de passados 3 anos da sua aplicação. Senhor Ministro, passaram os 3 anos. fomos em 2014, 2011, 2014, como é que se vai ou não dar resposta e fazer essa revisão? Senhor Presidente, deixe-me só fazer uma última pergunta e vou tentar fazê-la o mais rapidamente possível. Sobre a questão do litoral, e eu gostava de lhe fazer pergunta muito concretamente sobre a situação da Costa da Caparica. O Senhor Ministro, na audição anterior que esteve aqui na Comissão, referiu um conjunto de investimentos para a Costa da Caparica. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: nós temos conhecimento que está em desenvolvimento um projeto de candidatura a fundos comunitários, mas que há alguns problemas concretos que estão a criar obstáculos para a concretização dessa candidatura. É que ainda está em gestão o anterior Conselho de Administração, a Comissão Liquidatária ainda não entrou em funções e o Conselho de Administração anterior da Sociedade Costa Polis não tem competências para para subscrever essa candidatura e aguardam e dizem que é necessário, vou terminar, Sr. Presidente, e dizem que é necessário, de facto, que haja uma autorização por parte de um membro do Governo para que se possa assinar e submeter essa candidatura. Nós estamos a falar de prazos muito curtos, quer na submissão da candidatura, vou mesmo terminar, quer da submissão da candidatura, quer naturalmente prazos muito curtos para a concretização das intervenções que o Sr. Ministro anunciou aqui na Comissão. Eu queria lhe perguntar como é que vai resolver isto e queria também perguntar se os prazos que o Sr. Ministro aqui anunciou em relação à Costa da Caparica vão efetivamente ser cumpridos e em junho
está
em condições de iniciar a época balnear.
Obrigado, Sr.
Deputado. Obrigada pela tolerância, Sr.
Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Estado, e aproveitar para trazer aqui um assunto que se prende com a exploração de depósitos minerais, uma vez que este é um assunto muito caro à minha região, com um território muito rico em recursos naturais, nomeadamente argilas, areias, calcários, caulinos, e era em particular sobre a extração de caulinos que eu gostaria de interpelar o Sr. Ministro do Ambiente, uma vez que este assunto tem suscitado muita contestação por parte de algumas populações, nomeadamente os concelhos de Pombal, de Soura, e alguns concelhos também que têm esta riqueza no seu território, alegando que põe em causa poluição ambiental, que pode afetar e ter reflexos na própria qualidade do ar, da água, etc. E o que é certo é que, Sr. Ministro, devemos ter sempre, em primeira instância, a preocupação com a defesa dos interesses das populações, das pessoas, das comunidades, e é por isso que era importante analisarmos aquilo que são as contingências do nosso regime jurídico, uma vez que não se encontram devidamente acauteladas as necessárias condições para que as populações sejam envolvidas neste processo de concessão das licenças de exploração de recursos minerais. E se analisarmos aquilo que é o atual regime jurídico, o Decreto-Lei 90, de 90 a 16 de março, aponta para a necessidade de haver soluções adequadas para a exploração de recursos minerais, mas que não favorecem mecanismos adequados para as populações poderem intervir as autarquias locais, e nesse sentido seria importante analisar qual é que é a perspectiva de podermos criar aqui condições para que as câmaras municipais, as juntas de freguesia, pudessem ter aqui outro papel, uma vez que o regime jurídico atual não estabelece a obrigatoriedade destas autarquias emitirem parecer num período prévio à publicação do aviso das concessões e pronunciando-se as autarquias locais no período de discussão pública, estes pareceres também não têm caráter vinculativo. Por isso, haveria oportunidade ou possibilidade de aqui podermos avançar no sentido das autarquias locais, das câmaras municipais, com recursos próprios, com um know-how também ao nível do conhecimento daquilo que têm do território, poderem também dar aqui um novo papel de defesa do interesse das populações neste tipo de explorações. E por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe fazia, nomeadamente naquilo que é o regime jurídico atual, é se há sensibilidade por parte do Ministério no sentido de envolver mais autarquias locais, quer na questão da fiscalização destas explorações, uma vez que elas não têm diretamente nenhum papel fiscalizador, quer também num período prévio de concessão de envolvimento das autarquias locais e dos seus técnicos e dos seus recursos, para que as populações possam ter, por intermédio das suas autarquias, aqui um mecanismo também de proximidade naquilo que é a exploração e a gestão do próprio território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dizem-me que é Sr. Deputado Idália Serrão. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a preservação e a salvaguarda dos recursos naturais são desígnios dos regimes democráticos. Não temos ambos qualquer dúvida sobre isso. Mas são também compromissos. Compromissos com o desenvolvimento e com a sustentabilidade das novas gerações. Garantir a qualidade de vida das populações, promover e salvaguardar a competitividade das empresas são mensagens inscritas no documento da Estratégia 2020 para o Ambiente e para a Gestão dos Recursos Naturais, mas também num relatório de 2012 sobre crescimento sustentável que foi coordenado pelo Sr. Ministro e que tive a oportunidade de ler. E, portanto, Sr. Ministro, quero crer que o Sr. Ministro acredita nos princípios fundamentais e nos desígnios coletivos que eu acabei de enumerar. E, nesse sentido, Sr. Ministro, eu queria dar aqui testemunho da esperança que deposito na negociação que está neste momento a decorrer entre o Ministério que o Sr. Ministro tutela e a Sra. Presidente de Câmara de Alcanena, a ASPA e outras entidades públicas, no sentido de dar cumprimento ao protocolo de 2009 para resolver os problemas ambientais da Alcanena e do rio Alviela. Mas gostaria, Sr. Ministro, apenas de reforçar que, não estando concluído o ponto de protocolo que envolve a reconstrução do Mochão de Pernos, contrariamente àquilo que foi dito na reunião em que tive a oportunidade de participar, Mochão de Pernos, no Conselho de Santarém, na negociação que está a ser levada a efeito, deve ficar assegurado que os trabalhos de construção da ponte pedonal de acesso ao parque a partir da margem esquerda e o aterro do Mochão e áreas adjacentes são itens, estes dois itens do protocolo, que devem ser salvaguardados e efetivamente levados a efeito e concluídos. E gostaria ainda de dar-lhe nota de um problema que decorre das fontes poluidoras que têm origem nas pecuárias existentes no Conselho de Rio Maior. E, Sr. Ministro, o efluente produzido vem há anos continuados poluindo e inquinando os cursos de água e matando a fauna e a flora e comprometendo os recursos naturais e a sustentabilidade. Esta é uma luta de muitos anos, Sr. Ministro, e é uma luta de muita gente. E vão comprometendo a qualidade de vida e a sustentabilidade da Lusíria Alentejana. As explorações pecuárias não são incompatíveis com o cumprimento das normas e do respeito pelo ambiente. E, como lhe dizia, esta é uma luta antiga. No final dos anos 90 do século passado, já um conjunto de pessoas davam corpo e voz a estas manifestações. E desde o início da legislatura que o PS tem vindo a miúdo a levantar a questão. Sr. Ministro, o Rio Maior, a Vala da Seca, a Vala Real vão desaguar para o Tejo, muito perto, aliás, do local onde a EPAL faz a sua captação da água que abastece Lisboa. E durante o inverno deste ano, que ainda não acabou, e com a alta densidade de pluviosidade que se verificou, os poluentes encheram. E neste momento a água já evaporou e já foi também absorvida. Mas aquilo que nós constatamos, Sr. Ministro, é que mesmo depois de termos tido um inverno com caudais tão abundantes, os cursos de água vão negros e estão completamente poluídos. Sr. Ministro, qual é a estratégia para a resolução deste problema? Eu deixo-lhe uma vez mais um conjunto de fotos para endossar o álbum que vos vou fornecendo, mas pedia-lhe também que nos desse uma resposta sobre aquela resolução de um problema que todos esperamos que o senhor possa resolver. Muito obrigado.
Sr. Deputada Eloísa Apolónia, tenha a bondade.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se porventura o Sr. Ministro me tivesse dito assim, olha, os técnicos que fizeram o levantamento da questão do amianto nos nossos edifícios públicos foram do Instituto Ricardo Jorge, eu não tinha dito nada. Ou seja, o facto do Sr. Ministro me dizer assim, e podendo ser de outra entidade qualquer, agora, o facto do Sr. Ministro me dizer assim, quem estava responsável era a APA, dentro de cada serviço era a diretora de serviço, agora não lhe vou dizer o nome do técnico que fez, porque eu também não sei. Isto não me cria segurança. Eu não estou a dizer que o levantamento foi mal feito. O que eu precisava, e acho que o que as pessoas precisam, porque nós somos leigos na matéria, não é? Não ponham a mim a fazer esse levantamento que não percebo nada disso, como é evidente. Mas o que é que eu precisava? Precisava de ter alguma garantia, não é garantia, é conhecimento de quem é que esteve responsável pelo levantamento dos edifícios públicos com o ambiente, neste caso concreto o Ministério do Ambiente, mas eu já percebi que terei que fazer talvez essa pergunta escrita a cada um dos ministérios para tentar perceber qual foi a lógica ou que critério é que existiu para a escolha desses técnicos. Por outro lado, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se porventura seria descabido que nos enviasse a nós, aqui na Assembleia da República, essas diretrizes que a APA dirigiu a cada um dos serviços para o levantamento do amianto, dos edifícios com amianto. Porque, como nós sabemos, muitas vezes o mais perigoso não é aquele que está exposto, é aquele que não está exposto, designadamente nas condutas de ar-condicionado. E, portanto, estamos a falar aqui de integração de amianto em muito mais, se calhar, do que aquilo que as pessoas pensam. Mas pronto. Sobre a questão de Carcavelos, Sr. Ministro, tomara que eu já não tenha que vir a falar um dia de direitos adquiridos quando o mar engolir muito daquilo que hoje se vai construir. Tomara que eu já não tenha que falar de direitos adquiridos, mas eu quero dizer-lhe uma coisa, Sr. Ministro, por um interesse particular de curto prazo, à frente do interesse público de curto, médio e longo prazo, eu acho que não é uma boa política para o ambiente. Eu acho que muitas vezes aquilo que se designa como direitos adquiridos é uma capa, muitas vezes, para não beliscar alguns interesses que não se querem ver beliscados. Mas isto são só comentários que eu me sinto na legitimidade de fazer. Sobre as matérias que eu coloquei ao nível das áreas protegidas, como o Sr. Ministro me disse que o Sr. Secretário de Estado depois iria responder, eu não vou recolocá-las. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela grande capacidade de síntese. Muito obrigado. Mas, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Farmal Santos, queira tomar a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Pedro Farmal Santos.
Eu queria pedir ao Sr. Ministro, em primeiro lugar, para se puder ter a oportunidade agora, no último lugar, de responder ao ponto de situação das licenças das entidades gestoras de fluxos específicos de resíduos, era importante a nível da reciclagem, dos óleos, das embalagens e também do material eletrónico e elétrico. Também gostaria que o Sr. Ministro tivesse um ponto de situação em relação à Convenção de Albufeira, visto que a questão da água e dos rios internacionais é importante, até pelas questões do litoral que ainda há 15 dias aqui discutimos. É uma outra dimensão que eu gostaria de saber como é que estão com as reuniões da Comissão Interministerial, qual é o ponto de situação, que avança ou que dificuldades é que tem existido, que acho que era importante para esta Comissão também termos a noção desse ponto de situação. Mas não posso deixar de voltar à questão inicial, ou seja, da EGF. A EGF, Empresa Geral de Fomento, faz parte das Águas de Portugal. E quando falamos de resíduos, estamos a falar de águas também, apesar do Sr. Ministro, cada vez que aqui vem, e saúdo por isso, dizer, não vamos privatizar as águas, não vamos privatizar as águas. Infelizmente, este Governo tem-nos habituado que aquilo que prometeu na campanha eleitoral, aquilo que no programa do Governo e aquilo que depois faz, não costuma ser provavelmente a mesma coisa. Veja-se isso no caso do prazo de 15 anos de transição em relação às rendas, veja-se isso também em relação à privatização ou não das águas de Portugal, porque o Governo anterior, eu sei que não era o Sr. Ministro, que era a Sra. Ministra, que era do CDS, pôs no memorando da Troika a privatização das águas de Portugal, depois a sua parte de capital e o próprio Sr. Ministro, ou melhor, o Sr. Primeiro-Ministro ainda em dezembro vai dizer que lá para o final do processo, depois de estar feita a reestruturação das águas de Portugal, depois de estar equilibrado, de estar a dar dinheiro, então logo se vê a entrada de privados, embora minoritários, nas águas de Portugal. E, portanto, esta questão tem que ficar clara. O PS é contra a privatização das águas, o PS é contra a privatização das águas de Portugal. A questão da EGF também é um processo, do mínimo, pouco claro, porque nós estamos a falar de interesse público, nós estamos a falar do interesse dos consumidores e estamos a falar da sustentabilidade das águas de Portugal, porque é um dos principais ativos das águas de Portugal, exatamente a EGF. E a EGF é, como a EPAL, um dos ativos fundamentais das águas de Portugal, que pede aqui ajuda para a sua sustentabilidade. Mas a primeira coisa que faz é, vamos lá privatizar aquilo que dá dinheiro, aquilo que até tem saldo positivo e, portanto, vamos privatizar. E pede depois, agora, há aqui umas dívidas, vamos lá ver como é que a gente resolve, visto que a visão é imediatista, é fazer dinheiro a curto prazo e não pensam a médio prazo. A qualidade de serviço não é boa, a parceria com as autarquias não tem sido positiva, o trabalho que tem sido desenvolvido não tem sido positivo? Tem. Para quem mudar? É uma questão ideológica, é a grande reforma do Estado, é privatizar, privatizar, privatizar. Mas não posso deixar de dizer ao Sr. Ministro que é assim, não pode deixar de ser estranho que o regulamento de entidade que tem que fazer o acompanhamento destes processos e tem que fazer a defesa dos interesses públicos não esteja em condições de o fazer, porque só pode, a partir do dia 1 de Abril, entrar em vigor o novo regulamento, o novo estatuto, só a partir daí é que pode ser disputado o processo de constituição do Conselho de Administração, que só tem dois elementos, um já terminou o seu mandato, não é? E vem-me aqui dizer que o processo de privatização da EGF é um processo rigoroso, transparente e é claro. Não pode ser isso, com certeza, Sr. Ministro, porque isso não pode ser verdade. E última nota, só para deixar ficar, que me parece importante, que é pena, e este Governo já tem 3 anos, praticamente, de mandato, quando se fala de uso eficiente à água ou quando se fala de reabilitação, não se tenha nem feito nada no uso eficiente à água, nem se tenha feito ou aprovado a proposta que o PS aqui apresentou há 2 anos sobre publicação, que bem era necessária ter sido aprovada nessa altura. E, portanto, não é um discurso que é de agora, é um discurso que é de sempre como prioridade do Partido Socialista.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado. O último senhor deputado inscrito, o senhor deputado Pedro Duó Ramos. Tenha à vontade.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Ministro, senhores secretários de Estado. Uma pergunta e duas considerações que, ao mesmo tempo, também são desafios. Uma pergunta tem a ver com a questão dos eficientes da água, nomeadamente a questão concreta da certificação hídrica, que se fala e o papel que, eventualmente, o ADN pode ter sobre essa matéria. Sabemos todos que a poupança associada a dispositivos hídricos é em média superior a 50% relativamente a dispositivos convencionais e, portanto, esta abordagem, que se sabe também que necessariamente não provoca nem maiores custos, quer na concessão, quer na manutenção, leva sim a uma redução, quer do consumo, quer dos efluentes. E, portanto, gostaria, Sr. Ministro, se podia adiantar alguma coisa relativamente a esta matéria. Quanto aos desafios, o Sr. Ministro disse aqui, mais que uma vez, e bem tentou, a propósito do Grupo de Águas de Portugal e, nomeadamente, da sustentabilidade do Grupo, falar na questão da harmonização tarifária. Ou seja, gostaria muito de saber o que é que os partidos da oposição pensam sobre esta matéria, nomeadamente porque esta, de facto, é uma matéria onde nós podemos, o Governo e todos os partidos políticos, podem, de facto, adotar políticas de coesão territorial. Nós falamos e falamos de políticas de coesão territorial, da dificuldade de encontrar mecanismos para, e, portanto, os partidos da oposição, porque o Sr. Ministro lançou o debate, não responderam, mas seria muito importante, mesmo o Partido Socialista, que, enfim, que tem confundido propositadamente a questão da água com a questão dos resíduos, é propositado, só pode ser propositado, mas que possa, de facto, fazer este debate. E este debate é muito importante também na questão da Lei de Bases dos Solos. E aqui gostaria de dizer que o Partido Social Democrata está inteiramente disponível, o Governo já o disse, e nós dizemos aqui também, nesta bancada, inteiramente disponível para fazer esse consenso, promover esse consenso. É determinante que nós consigamos, de facto, entre outras coisas, repor um equilíbrio nos recursos que foram afastados dos setores produtivos precisamente para a especulação imobiliária. É determinante que nós tenhamos a capacidade de nos entendermos relativamente a essa matéria, uma matéria que é intemporal, que é estrutural, que aponta caminhos muito concretos, e eu estou convencido que os partidos políticos, depois de ouvirmos muitas entidades, muitos cidadãos, vão ter essa capacidade até dia 24 de apresentar as suas propostas e depois conseguir consensualizar. É um bom serviço que prestamos à democracia, é um bom serviço que prestamos aos portugueses. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, senhores deputados, por terem respeitado o tempo desta última ronda. Eu agradeço-lhe, Sr. Ministro, antes de lhe dar a palavra para as respostas finais. Acho que hoje tivemos aqui um bom exemplo da necessidade que esta Comissão tinha de falar sobre estas matérias e agradecer-lhe já antecipadamente a disponibilidade do Sr. Ministro, que aqui demonstrou, para de outros temas centrais que estão sobre a sua responsabilidade no Governo, vir aqui à Comissão, nomeadamente o tema levantado pelo Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira logo no início, sobre as questões da eficiência energética e as questões da economia verde, ao fim e ao cabo. Temos aqui falado. Nós temos, na verdade, na Comissão, dentro daquilo que é o processo legislativo, a Lei de Bases dos Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, no quadro do processo legislativo para efeitos da apresentação de propostas, dou-lhe essa nota, já aprovamos em Comissão o prazo dia 25 de março para apresentarmos todos os partidos as propostas de alteração, as propostas que entendermos por bem para efeitos de apreciação depois na especialidade. Iniciaremos esse debate logo a seguir, na semana seguinte. Os serviços terão de fazer aqui um bom trabalho no sentido de articular e sistematizar as propostas para ver se até dia 8 de abril teríamos essa lei aprovada. Mas logo veremos, com a flexibilidade de todos os partidos. E foi bom que tivéssemos falado aqui também nesta Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanismo, num momento em que, como o Sr. Ministro aqui disse, temos de mudar de paradigma. Temos de alterar no momento em que o urbanismo expansionista não tem as condições para se alimentar, como teve durante estes últimos 20 ou 30 anos, e é bom que nós nos centremos na reabilitação urbana. Claro que o Sr. Ministro do Ambiente, do Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, ontem aqui disse-nos que no quadro do CREN não há programas, não é elegível a reabilitação urbana. Mas há um conjunto de programas, um deles que o Sr. Ministro aqui já referiu, o caso da eficiência energética, que podem ser enquadrados. Eu penso que seria bom refletirmos também, em termos de comissão e em termos de governo, naquilo que são os 3 ou 4 programas, a elegibilidade, a mobilidade, a eficiência energética que o Sr. Ministro referiu, e se calhar o risco sísmico, que também é capaz de haver programa no quadro do CREN, verbas para essa área, sistematizarmos todos estes programas que são elegíveis para promovermos essa reabilitação urbana que tem de ser sistémica, porque efetivamente até se calhar há programas no quadro da requalificação profissional, porque é uma área em que vai necessitar de mão de obra altamente qualificada para fazer essa reabilitação. Quanto às leis em si, Sr. Ministro, eu relembro aqui em nome da Comissão que já há projetos de lei aqui também sobre reabilitação que não tiveram vencimento, mas que se forem retomados, nomeadamente esses que tinham a ver com a falha de mercado, acho que é uma boa oportunidade para fazermos a reabilitação. Obviamente, se os elevadores de há 40 anos eram diferentes dos elevadores de hoje e não respeitam as normas técnicas, se calhar teremos de adaptar. Mas seria, se calhar, o grande programa de reabilitação da economia das grandes cidades, pelo menos das grandes cidades, e se assim o fizer, penso que contará com o apoio da maior parte dos partidos aqui sentados na comissão, embora eu só falo por mim próprio. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu sugeria que invertêssemos aqui a ordem e para garantir que os secretários de Estado conseguem responder às questões e que os senhores deputados têm resposta para algumas questões, eu daria a palavra ao secretário de Estado do Ambiente para falar sobre o livro branco, sobre as licenças das entidades gestoras de resíduos e sobre o ponto da situação da Convenção de Albufeira e, eventualmente, algum tema em que tenha sido visado diretamente. E depois o secretário de Estado do Ordenamento e Conservação da Natureza sobre as questões levantadas a propósito das áreas protegidas e o regime de cadastro, que, aliás, será aprovado depois da Lei de Bases da Política de Solos, Ordenamento de Território e Urbanismo.
Sr. Secretário de Estado do Ambiente, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Relativamente à questão das licenças, muito rapidamente, das sociedades gestoras, pergunta do Sr. Deputado Pedro Farmhouse, para dizer que relativamente aos óleos usados, soja e lupo, já foi emitida, digamos, a proposta de licença, está em audiência prévia, que termina no dia 17 de março. Relativamente à licença dos RES, foi acordado com a AMP3E e com a ERP, que são, digamos, as duas sociedades gestoras, que, uma vez que a legislação de implementação da nova diretiva ia ser publicada, eles preferiram aguardar pela nova legislação para discutir a nova licença. E, portanto, isso é um acordo com essas entidades. A licença está praticamente preparada, mas só quando for publicada a legislação. A legislação já está em processo legislativo avançado e contamos que seja publicada no próximo mês de abril. Relativamente à licença das embalagens, de facto é mais complexa, não só porque nós, relativamente também às outras licenças, mas sobretudo em relação a esta, pretendemos alterar, de certa maneira, o paradigma da licença, torná-la mais transparente, e tornar mais governável, digamos, este sistema, à luz da experiência que obtivemos, e também porque há um novo concorrente. Portanto, estes dois fatores atrasaram, digamos, o processo. Uma primeira licença já foi emitida no início do ano passado, o período da audiência prévia foi sendo sucessivamente adiado pelas entidades, a pedido das entidades, terminou só em maio do ano passado. Foi muito contestada a licença e, portanto, nós preferimos, depois de analisar, digamos, a contestação de todos, praticamente todos os intervenientes no processo, inclusive não só as concorrentes, as sociedades gestoras, mas também os outros intervenientes no processo, os esmaltes, as interfileiras, enfim, todos contestaram a proposta que foi feita e, portanto, preferimos um processo mais participado. Portanto, têm estado a ser ouvidas os vários intervenientes. Nós, ainda hoje, antes de vir para aqui, estive a despacho com a Agência Portuguesa do Ambiente com a proposta de licença que eles vão submeter na sexta-feira, se não me engano, às duas concorrentes. E a ideia é avançar para a audiência prévia ainda este mês desta licença em relação às duas entidades concorrentes. Obrigado. Ah, não, pois, relativamente ao olivo branco. Relativamente ao olivo branco, de facto, ficou previsto na lei de bases. Nós consideramos que este ano não é possível fazê-lo, uma vez que temos todo um conjunto de documentos fundamentais que estão a ser elaborados, nomeadamente o PERSUP, a SAR, a revisão da estratégia de litoral, o PNAC 2020, enfim, a reforma fiscal verde, a economia verde. Portanto, pensamos que 2015 poderá ser um ano para se iniciar, digamos, esta prática e estarão reunidas as condições para isso. Finalmente, relativamente à Convenção da Albufeira, portanto, tem havido contactos técnicos, houve uma reunião em dezembro entre os técnicos da CADC, entre técnicos de Portugal e Espanha. Temos um novo embaixador português para nos representar e, portanto, irá haver uma nova reunião em abril. Os trabalhos têm estado a correr bem, há uma grande troca de informação e uma vontade de colaborar entre as várias partes. Há a necessidade de acertar os calendários entre as duas, Portugal e Espanha, de modo a que haja, de facto, alguma simultaneidade de calendários e também questões técnicas entre as duas partes. Nós estamos a trabalhar nesse sentido, vai haver uma nova reunião em abril e pensamos também em breve promover uma cimeira entre o Sr. Ministro do Ambiente português e o Sr. Ministro do Ambiente espanhol. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado do Ordenamento, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Obrigado, Sr. Ministro, pela oportunidade também de acrescentar aqui alguma informação sobre estes dois pontos. Eu começaria pelo primeiro que foi colocado aqui assim na Comissão, que era a questão do cadastro. No contexto desta reforma do ordenamento do território, que o Sr. Ministro teve a oportunidade de referir várias vezes, um dos seus pilares assenta precisamente na questão do cadastro. Nós, a única forma de nós prosseguirmos a reforma do ordenamento do território e garantir a sua real operação é com um conhecimento aprofundado do mesmo. E para o conseguirmos, necessariamente temos que resolver este problema eternamente adiado do cadastro. Neste momento, nós estamos numa fase muito adiantada de consolidação final da lei do cadastro. Ele irá chegar aqui ao Parlamento muito em breve. Esta proposta assentou num trabalho de articulação muito próxima entre o nosso Ministério, o Ministério das Finanças e o Ministério da Justiça, porque importa tirar e conseguir garantir a integração dos três tipos diferentes de informação que são trazidas, que é necessário garantir a sua articulação, que é a informação de natureza cadastral geométrica, que está com a DGT, a informação de natureza fiscal, que está com a autoridade tributária, e a registral, que está com o registro notariado. O que é que acontece? Isto é feito não através da construção de um modelo que integra toda esta informação, mas de a criação de um número de identificação predial que vai permitir, através de uma camada informática, garantir a interoperação dos vários sistemas e conseguirmos finalmente ter o nosso cadastro a funcionar. Para isso também entrará em jogo a Agência de Modernização Administrativa, que também terá aqui assim um papel importante. Neste contexto do cadastro, também importa referir que existirá a figura do técnico do cadastro predial, porque é também nossa intenção, e é isso que vamos concretizar, que a criação e a gestão deste cadastro possa também contar com a intervenção dos privados e que é algo que permitirá certamente também acelerar a concretização e a real operação e a produção de benefícios do cadastro na nossa sociedade. E nesse contexto também haverá uma aposta não na realização de operações sistemáticas de cadastro, mas também em operações simples de cadastro e na utilização de informação de natureza cadastral como alimento do próprio Sistema Nacional de Informação Cadastral. Dito isto, uma nota final para que também estamos a desenvolver esforços para que no próprio Acordo de Parceria, no Portugal 2020, todos os investimentos que tenham uma interferência ou que tenham uma natureza territorial, eles próprios deem origem à informação que possa alimentar esse Sistema Nacional de Informação Cadastral. Portanto, julgo que a muito breve trecho nós iremos apresentar aqui assim estas duas iniciativas, a Lei do Cadastro e a do Técnico de Cadastro Predial, e teremos garantidamente boas notícias neste desígnio nacional. Relativamente às áreas protegidas, mais uma vez aqui assim em linha com o que disse o Sr. Ministro, e nesta estratégia mais alargada do crescimento verde, nós estamos apostados em que a conservação da natureza e da biodiversidade sejam também elas não encaradas pelo cidadão e pelas empresas como restrições ao desenvolvimento sustentável do nosso país, mas com alavancas e como um potencial enorme que o país possui neste contexto. Nesse sentido, relativamente à questão que foi colocada dos planos de ordenamento dos parques naturais, são uma das dimensões dessa intervenção. Eu gostaria de realçar que o que dispõe a lei é que os planos de ordenamento devem, as boas práticas assim o indicam e é o que está disposto na lei, só devem entrar em processos de avaliação e revisão no mínimo passado 3 anos. Mas isso é o mínimo. Não há nenhuma disposição, nem, como naturalmente irão compreender, nenhuma necessidade que ao fim de 3 anos entrem em revisão. Não é isso que se pretende. Dito isto, o que é que se passa? Ao fim de 3 anos, ou mesmo a partir do momento que ele é aprovado, existe uma monitorização de todos os planos de ordenamento. Mais, para cada parque natural, existe um conselho estratégico que reúne e que envolve não só a administração central, mas também os poderes locais, que acompanha o que se passa em cada um destes parques naturais e é feita uma monitorização contínua dos desafios que são colocados e depois, quando é julgado oportuno, entram em processo de avaliação, que é uma primeira etapa do processo de revisão. E é isso que vai acontecendo paulatinamente. Portanto, no caso do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, senhora deputada, assim como no caso da Peneda Gerês, ainda não foi considerado necessário entrar em processo de revisão. Relativamente ao processo ao Parque Natural da Arrábida, este está neste momento a dar início ao seu processo de avaliação, que é a primeira etapa do processo de revisão. E, portanto, nós vemos esta questão dos parques, dos planos de ordenamento dos diferentes parques naturais como algo fundamental para que possam prosseguir e contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso país, são fundamentais para estar a acontecer, mas são também um elemento numa estratégia mais alargada de valorização da conservação da natureza e da biodiversidade que nós estamos a prosseguir e que muito brevemente também o Sr. Ministro irá apresentar publicamente um novo modelo de gestão destas áreas protegidas, mas quando eu falo um novo modelo de gestão, é de modelo de gestão da gestão da conservação da natureza e da biodiversidade numa perspectiva muito mais ampla e alargada do seu potencial para o crescimento e para o desenvolvimento económico do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, tenha a bondade. Ainda tenho. Sr. Ministro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que os senhores deputados estão, como nós, naturalmente interessados em fazer debates sucessivos sobre estes temas e quero reiterar a disponibilidade para que isso aconteça. Designadamente, seguindo a sugestão que o Sr. Presidente da Comissão deu há pouco, no que diz respeito ao novo programa operacional, sustentabilidade e uso eficiente de recursos, eu penso que haveria toda a vantagem em que, logo que a Comissão Europeia aprove este plano, este programa, que possa haver discussão com os senhores deputados nesta comissão sobre este programa. É um programa muito significativo. Se somarmos todos os valores que estão previstos neste programa operacional e nos POs regionais, nas áreas de ambiente, ordenamento de território e energia, estamos a falar de cerca de 3,3 mil milhões de euros. No que diz respeito a este programa operacional temático, cerca de 2,2 mil milhões de euros, mas no total dos fundos, nos 21 mil milhões de euros, 20% deste valor terá que estar alocado a áreas com impacto nas alterações climáticas, tanto na vertente mitigação, descarbonização do nosso modo de desenvolvimento, como na vertente adaptação e resiliência do território. Portanto, estamos a falar de um valor muito significativo, cerca de 4 mil milhões de euros, que do volume dos fundos europeus estará alocado ao tema da economia verde. Penso que é uma oportunidade muito importante, em especial quando o grande desígnio que temos pela frente não é jamais o da infraestruturação, mas o da gestão eficiente das infraestruturas e o do reforço da competitividade verde, isto é, criarmos condições para que os recursos que estão disponíveis possam ser e devam ser protegidos e valorizados, criando valor económico e emprego. Não me canso de dizer, e comecei a intervenção precisamente por aí, que não aceito a ideia de acantonarem as políticas do ambiente e do ordenamento de território a uma lógica de custos de contexto. E que quem tem uma visão que olhe para salários baixos, poluição,
degradação de recursos naturais como sendo indutora da competitividade tem uma visão que, do meu ponto de vista, é anacrónica, está ultrapassada, não é consistente com a nova economia que queremos desenvolver. E nessa nova economia, o ambiente, o ordenamento de território e a energia aparecem, surgem como fatores de crescimento estrutural e sustentável, e não estamos a falar sequer de médio e longo prazo, estamos a falar de curto prazo. Portugal tem condições, em breve, quando aprovarmos o plano de ação para o crescimento verde, tenho o maior gosto também de fazer essa discussão, associada, aliás, aos fundos. Portugal tem condições para beneficiar do novo contexto. É um contexto em que a Europa precisará de 2 bilhões de euros de infraestruturas no curto prazo, nos próximos 10 anos, em que existe uma procura de 7 trillion dólares de infraestruturas energéticas nos países que não são da OCDE e que não têm acesso à eletricidade e que olham hoje para o acesso à eletricidade e energia como fundamental para o combate à pobreza extrema. E, por outro lado, existe um horizonte de duplicação dos postos de trabalho verdes na União Europeia nos próximos 10 anos. E neste contexto de maior procura de infraestruturas energéticas, de maior procura de infraestrutura de água, de resíduos, reabilitação urbana, nós temos tudo para vencer. Competências, recursos, instituições altamente qualificadas, empresas inovadoras. Se tivesse que escolher uma área emergente do ponto de vista económico, do meu ponto de vista, facilmente se encontraria nesta área em que trabalhamos, os senhores deputados e os membros do Governo, áreas de grande valor económico e social e de criação de emprego, que é algo que todos procuramos. E é essa a referência que gostava de fazer também de enquadramento à pergunta que o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira colocou sobre a fiscalidade verde. A fiscalidade verde deve ser encarada como indutora de eco-inovação e de economia verde, porque se nós não conseguirmos, através da fiscalidade verde, alterar a ordem de mérito de alguns produtos, não estamos em condições de consagrar aquela que deve ser a visão de futuro, que é produzir verde deve representar um benefício e consumir verde deve representar uma poupança. E só podemos induzir, numa altura em que o financiamento é obviamente escasso, só podemos induzir uma alteração na ordem de mérito dos produtos se dermos um sinal de preço que dê capacidade a dois fabricantes eu peço desculpa ao Secretário de Estado por estar a pegar no copo, dois fabricantes de copos de vidro devem ver reconhecido na sua competitividade a circunstância de um poder fazer uma aposta mais eficiente na reciclagem, na redução das emissões, em compras mais sustentáveis, e outro poder continuar a produzir numa lógica mais anacrónica. E a fiscalidade verde tem esta grande vantagem de, mesmo num contexto de neutralidade fiscal, repito, induzir comportamentos mais amigos do ambiente, mais amigos da redução da dependência energética e mais amigos do emprego. Isso pressupõe, obviamente, que se tenham atenção às consequências sociais e que se tenham atenção os efeitos sobre a economia. E é essa cautela, Sr. Deputado, que temos orientado. O mesmo se passa na relação entre o fator trabalho e o fator fiscalidade verde. De acordo com os estudos que a Agência Europeia do Ambiente produziu, existe um potencial de 3 mil milhões de euros, 3 mil milhões de euros de substituição de impostos sobre o trabalho, IRS, IRC, impostos sobre as empresas, por impostos sobre a degradação de recursos naturais e poluição. É óbvio que não se pode utilizar aquela lista especulativa da Agência Internacional de Energia e aplicá-la a qualquer país, seja de imediato, seja em toda a sua extensão. Mas isto permite identificar o potencial. De facto, existe um potencial muito significativo de substituição de impostos. É ou não útil pensar nessa substituição? É, obviamente, porque essa substituição contribui para desagravarmos um fator que é positivo, o trabalho, para desagravarmos um fator que é positivo, o rendimento das empresas, e para agravarmos um fator que é negativo, que é a degradação de recursos naturais e a poluição. Mas temos de fazer esta reorientação da fiscalidade, esta transferência de carga fiscal, num contexto em que se faça a avaliação do impacto económico e do impacto social, porque não podemos prejudicar o efeito da descida do IRC com um efeito de fiscalidade verde que não tem em atenção os seus impactos económicos. E é este cuidado que está a ser tido. Eu gostava de recordar, quando muitas vezes se critica a fiscalidade verde, que em 1995 a fiscalidade ambiental representava 11,5% do peso global da fiscalidade em Portugal. Éramos o quarto país da União Europeia com o maior peso da fiscalidade verde. E hoje o peso da fiscalidade ambiental é de 7,9% e somos o 14º país da União Europeia em termos de peso da fiscalidade verde no volume global da carga fiscal. O que significa que não é verdadeira a ideia de que os impostos ambientais em Portugal cresceram mais do que os outros impostos. Foi precisamente o contrário. Logo, podemos beneficiar de uma reorientação da carga fiscal. Penso que todos gostaríamos que houvesse capacidade para reduzir a carga fiscal global. E todos sabemos que só é possível fazê-lo na medida em que pudermos reduzir a nossa despesa pública. Mas não devemos fazer, como eu costumo dizer, um debate preguiçoso sobre fiscalidade. O debate preguiçoso sobre fiscalidade é um debate em que se diz mais ou menos impostos. E ou se reduz a carga fiscal ou deixa de ser relevante falar de fiscalidade. Ora, existe a possibilidade de induzir uma fiscalidade mais inteligente, mesmo que não seja possível reduzir a carga fiscal global. É possível reorientar esta carga fiscal num sentido mais amigo da proteção de recursos e da geração de valor económico. E para um país como Portugal, que tem 80% da dependência energética do exterior, que utiliza 466 sacos plásticos por habitante por ano, que não conseguiu ainda tirar partido do valor económico e social da circunstância de termos 20% do nosso território em rede Natura, de estarmos no top 10 dos países da OCDE com o maior risco sobre os recursos hídricos, de termos perdas do abastecimento de água em média de 40%, em alguns sistemas de 80%, é evidente que a fiscalidade pode ser um efeito significativo para reorientar alguns comportamentos, seja de quem produz, seja por parte de quem consome. É evidente, Sr. Deputado, que estas comissões, estando a trabalhar em paralelo, a do IRS e a da Fiscalidade Verde, cria grandes vantagens para efeitos do próximo Orçamento de Estado, para explorar no lado do IRS as possibilidades que se abrem também do lado da fiscalidade verde na perspectiva de neutralidade fiscal. Sobre a reabilitação urbana, o Sr. Deputado Renato Sampaio colocou uma questão mais em geral sobre a aposta neste domínio e depois especificamente sobre a SRU do Porto. No que diz respeito à aposta na reabilitação urbana, quero uma vez mais sublinhar a importância deste regime excepcional. Seria muito importante que algumas destas normas técnicas que não se têm de aplicar possam refletir-se na redução dos custos. Eu sei que houve logo uma associação que, quando eu disse que haveria uma redução de custos de 30% a 40%, disse que eu não era construtor civil. É verdade, não sou construtor civil, mas tenho noção, através do IRU, que é detentor de 136 bairros sociais e é a entidade nacional que é responsável pela reabilitação urbana, de fazer os cálculos e de dizer à população que é expectável que o custo da construção baixe em 30% e 40%. Porquê? Porque é importante que esta nova reabilitação urbana não venha a capturar por parte dos promotores os benefícios que devem ser repercutidos nos consumidores. E, portanto, é evidente, foi deliberado, que tornei público este estudo. Foi para deixar claro que este regime de reabilitação urbana é importante para o setor privado, para poderem avançar para estas operações nestes 7 anos, mas atenção, que é suposto que este efeito se faça refletir numa redução de custos nos consumidores, uma redução de custos naqueles que são os principais beneficiários da reabilitação urbana. Sobre a SRU do Porto, Sr. Deputado, Eu não quero dizer nada que prejudique, nesta fase, a discussão que estou a realizar, muito frutuosa, com o Sr. Presidente da Câmara do Porto. O Governo tem um entendimento sobre o tema da reabilitação urbana que é conhecido, que não mudou. Consideramos que o Estado Central deve abandonar gradualmente a sua participação direta nestas sociedades de reabilitação e, por essa razão, estamos a articular com a Câmara Municipal de Viseu e com a Câmara Municipal de Coimbra a saída do Iru dessas sociedades de reabilitação urbana. Sobra apenas a Seru do Porto, porque em todas as outras sociedades de reabilitação ou o Estado nunca esteve, ou se esteve já saiu ou está quase a sair. Em relação à sociedade de reabilitação urbana do Porto, quero desmentir categoricamente que o Estado não tenha apostado na viabilidade económica dessa sociedade. O Iru, entre 2014 e 2011, despendeu mais de 12 milhões de euros nessa sociedade de reabilitação urbana, sem contarmos com as verbas relacionadas com o BEI. Ainda não estão aprovadas as contas de 2012 e 2013. Tenho tido, insisto, uma discussão muito útil com o Sr. Presidente da Câmara do Porto sobre mecanismos que permitam encontrar uma solução para a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, numa lógica de algum compromisso, mas eu não quero, neste momento, dizer nada que prejudique essa capacidade, uma vez que essa negociação não está concluída. Registro, aliás, também o cuidado que o Presidente da Câmara do Porto tem colocado no plano público quando se refere a esta matéria. Penso que quer a autarquia, quer o Estado têm dado nota de procurar uma solução que possa ser útil. Sobre a questão do... mas esta solução é evidente que vai conhecer a luz do dia nos próximos dias. Há uma Assembleia Geral prevista para o final do mês e, portanto, a nossa intenção é que até ao final deste mês este problema se resolva definitivamente. Este impasse se resolva definitivamente. Sobre o litoral, questões colocadas muito no que respeita a Aveiro, mas também a Leiria. No que diz respeito à Vieira de Leiria e a Pedrógão, a obra está em concurso e quero confirmar que o início da obra vai ter lugar nas próximas semanas. A indicação que temos é que ainda durante a primavera se iniciará esta obra. Neste momento esta obra está em concurso. De facto, foram realizadas ontem algumas reuniões entre a APA, Sociedade de Polis, Câmaras Municipais e POVT, precisamente para garantir a agilização neste processo que também o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro colocou em relação a Aveiro. Este esforço adicional que o Estado está a fazer, 17 milhões de euros, é importante que seja concretizado a tempo do próximo verão. Isto pressupõe que exista uma grande coordenação na própria elaboração das candidaturas. Os 100% de comparticipação do POVT aplica-se no caso de candidaturas das câmaras municipais. Se forem candidaturas da APA ou das sociedades polis, esta comparticipação não é 100%, é 85%, e por essa razão, em muitos casos, foi importante que fossem as câmaras municipais a promover a candidatura, porque vai permitir uma maior agilização do processo. Mas é evidente que estas candidaturas, senhores deputados, estão a ser preparadas em articulação e com o apoio técnico da APA e das sociedades polis. Como sabem, sinto-me politicamente sob escrutínio elevado em relação a esta matéria e faço com gosto, porque havendo 300 milhões de euros para realizar em investimentos que estavam prometidos há mais de 10 anos. Não existe nenhuma razão para, uma vez que a reprogramação foi feita, que se apostou na proteção de pessoas e bens, que todas as candidaturas estão enquadradas, não existe nenhuma razão para que, se não concretizem estas operações este ano e no próximo ano, ainda beneficiando do apoio do POVT. Esta é a matéria que acompanho com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente de uma forma permanente e espero, uma vez mais, e reafirmo, que naquelas intervenções que são prioritárias e que revelaram uma grande fragilidade no último, nestas últimas semanas, que as operações estejam concluídas a tempo da próxima época balnear. No caso da Caparica, quero também reafirmar este compromisso. Sei bem da exigência do que estou a dizer, sei bem da exigência que estou a colocar sobre os serviços, e os serviços já me deram nota dessa preocupação, mas a verdade é que não podemos deixar de promover a alimentação artificial da Praia de São João e da Caparica a tempo do próximo verão e, por outro lado, é necessário que os danos de 500 milhões, de 500 mil euros e de 100 mil euros, respectivamente, no caso do Paredão, do Parque de Estacionamento e da Praça e dos apoios de praia, possam ser concretizados também rapidamente. Qual é o impasse? É um impasse que eu espero que se resolva rapidamente. A Câmara Municipal teria de indicar um elemento para a administração da entidade liquidatária, já indicou esse elemento, a CRESAP já deu parecer sobre essa indicação e nos próximos dias está constituída a administração liquidatária a tempo de submeter a candidatura e, portanto, estes prazos estão em linha com aquilo que consideramos adequado. Ainda tenho 10 minutos. O tema da... não os quero esmagar pelo cansaço, mas a verdade é que fizeram uma longa lista de perguntas. O Sr. Deputado Maurício Marques, que muito frequentemente coloca questões sobre recursos hídricos e sobre este tema dos moinhos e azanhas, confirmo que nas próximas semanas, no âmbito do trabalho que estamos a fazer com a Direção-Geral de Geologia e Energia, apresentaremos um diploma para valorizar a produção energética de eletricidade a partir dos moinhos e azanhas, a par da aposta que faremos no autoconsumo. É muito importante que a microgeração, eu sei que este é um tema também desta Comissão, o Secretário de Estado de Energia só não está aqui porque está numa deslocação ao Brasil, tenho noção que esta Comissão acompanha os temas das energias renováveis e por isso estou disponível em dar também todos os esclarecimentos sobre esta matéria. Avançaremos em breve para o regime do autoconsumo, que vai levar mais longe a aposta da microgeração, já não tanto para abastecimento da rede pública, mas para satisfação das necessidades que existe nas nossas habitações. É um novo passo no aprofundamento das energias renováveis. Uso eficiente da água, e se me permitem, eu ligaria esta questão que o deputado Lino Ramos e Pedro Duó colocaram com a eficiência energética. Temos toda a vantagem em cada vez mais integrar a eficiência energética e a eficiência hídrica, tanto no plano do financiamento como também da operacionalização. E esta é uma das razões pelas quais posso anunciar em primeira mão que avançaremos para uma reestruturação da ADEN, da Agência de Energia. Esta agência tem estado apostada na concretização, na facilitação de projetos de eficiência energética, nos edifícios nomeadamente, e entendemos que a par da eficiência energética, a eficiência hídrica deve ser assumida como uma das prioridades nesta reorientação de comportamentos e nesta redefinição de um modelo de desenvolvimento mais sustentável e, para isso, a articulação entre água e energia é cada vez mais relevante. Reparem que 50% do custo da produção de água é eletricidade e praticamente metade, 50% da eletricidade vem da água. Há toda a vantagem agora que temos um Ministério que integra Ambiente, Ordenamento, Território e Energia em cada vez mais articularmos políticas de produção de eletricidade que seja compatível com a proteção de recursos hídricos, mas, por outro lado, um consumo nos edifícios, na indústria, de energia que seja compatível também com um consumo mais eficiente de recursos hídricos. Portugal, como disse há pouco, tem aqui um duplo problema. Apostou e bem nas renováveis, mas continua a ter uma dependência energética do exterior de 80%. Apostou e bem no desenvolvimento de tecnologias limpas, mas continua a ter uma intensidade energética no PIB demasiado elevada. No caso da água, é precisamente o mesmo. Temos valores muito relevantes nos recursos hídricos, mas perdemos na distribuição 40% daquilo que captamos. E, por outro lado, temos, com as alterações climáticas, o nosso país, infelizmente, no radar dos países sob maior ameaça sobre os nossos recursos hídricos. E, portanto, uma responsabilidade maior no consumo eficiente de água é relevante. Incluirei também, nesta reestruturação da ADEN, que passa a integrar a eficiência hídrica, que hoje é tratada no âmbito da Agência Portuguesa do Ambiente. Incluirei também o tema da mobilidade sustentável, em especial na promoção de programas de mobilidade sustentável nas cidades e que possam ser induzida por projetos em que a própria administração pública deu o exemplo. A par do programa EcoAP, que deu o exemplo nos edifícios públicos, com uma meta de eficiência energética de 30%, quando, no caso dos edifícios em geral, é de 25%, também na área da mobilidade sustentável, seria importante que, ao nível das frotas, ao nível das estratégias de mobilidade sustentável, a administração pública desse o exemplo. Essa é a matéria que está prevista no próximo programa operacional. Existe um valor muito significativo para mobilidade sustentável na administração pública e, por essa razão, a ADEN beneficiará muito de uma reestruturação que integre mobilidade sustentável, eficiência hídrica e eficiência energética. Penso que é uma das matérias que não despertará grande divergência, porque senti nas várias intervenções por parte dos senhores deputados dos vários partidos políticos que este tema da eficiência hídrica é encarado como um tema central. Sobre a renda apoiada, senhora deputada Paula Santos, vamos de facto avançar nos dois planos. Por um lado, generalizando a renda apoiada a todos os edifícios do Iru, a todos os bairros sociais do Iru. Isso já está em curso, desde agosto de 2012 que está em curso, mas paralelamente promover um ajustamento à lei, no sentido que, aliás, já vi vários grupos parlamentares, que não apenas da maioria, defender, no sentido de ver reconhecido no rendimento do agregado familiar a dimensão do agregado familiar e o número de filhos. Penso que isso introduz uma ponderação social que é importante. Eu penso apresentar esta proposta muito em breve, é tema que está a ser trabalhado pelo Sr. Secretário de Estado do Ordenamento. Sobre os caulinos, eu já ultrapassei o meu tempo, Sr. Presidente. Sobre o tema dos caulinos, agora mais.
Ainda tem mais 3 minutos.
Ah, tenho mais 3 minutos.
39 minutos.
Muito bem. A aposta nos recursos geológicos existe. Existe desde que se aprovou, aliás, a Estratégia Nacional para os Recursos Geológicos, mas agora queríamos ir mais longe. Está neste momento em fase de conclusão uma proposta de lei de bases dos recursos geológicos e minerais, precisamente para estabelecer a relação entre a exploração deste recurso, os recursos minerais, os recursos geológicos e o tema do ordenamento do território e a forma de envolvimento das populações e dos municípios neste processo. Nós temos esta situação quase paradoxal, Sr. Deputado Pedro Pimpão colocou a questão, que é, por um lado, está identificado na nossa estratégia nacional um grande potencial nos recursos minerais, mas nos últimos 30 anos não foi aberta uma única mina. Temos uma grande preocupação com a exploração destes recursos, mas ao mesmo tempo uma grande preocupação das populações quanto aos impactos ambientais da exploração desse recurso. Eu tenho dito várias vezes que temos de evitar, no tema das minas, erros que podem ter sido cometidos no passado pela circunstância de primeiro decidirmos onde fazer uma determinada exploração energética e só depois se avançar para as restrições ambientais que incidem sobre esse espaço. E por essa razão, a Lei de Bases dos Recursos Geológicos e Minerais vai promover este cruzamento entre o potencial geológico e, por outro lado, a proteção do ordenamento do território. Quanto à questão concreta dos caolinos, não existe nenhuma decisão sobre esta matéria, houve apenas um pedido junto da Direção-Geral de Geologia e Energia. Sei que isto afeta essencialmente Cantanhede e Mira, julgo que são os dois concelhos, pelo menos, que têm sido mais falados no espaço público, mas é evidente que envolve outros concelhos. Neste momento não existe nenhuma decisão, está em ponderação na Direção-Geral de Geologia e Energia. Alviela agora telegraficamente, Sra. Deputada Idália Serrão, confirmar que depois da reunião que foi realizada e que envolveu todos os deputados do Distrito de Santarém, dos vários partidos políticos, com os presidentes de Câmara de Santarém e de Alcanena, chegou a uma solução que vai conhecer agora resultados práticos com a atualização do protocolo que tinha sido celebrado há alguns anos e que vai permitir beneficiar ainda do apoio do POVT as verbas suficientes para alavancar o investimento que a autarquia terá de fazer para a requalificação da rede de coletores, ultrapassando um problema ambiental que está connosco há décadas. Eu não me recordo de um único debate que tenha sido feito nesta casa sobre ambiente em que se não fale do impacto dos curtumes no Alviela. Eu julgo que nós vamos conseguir, estou muito otimista em relação a isso, ter condições para superar este problema. Moção de pernas, de facto, registei, Sra. Deputada, a referência que fez a moção de pernas. A indicação que tínhamos é que este tema já estava suficientemente enquadrado nos investimentos que já tinham sido realizados. Vamos analisar e ver se ainda é possível, com as verbas que ainda estão disponíveis, a tempo do protocolo. Bom, só dois temas, ERSAR e amianto. Senhora Deputada, em relação ao amianto, não quero que fiquem nenhumas dúvidas, até porque falei hoje com uma total transparência em relação a esta matéria e julgo de uma forma que revela, por um lado, a atenção que o Governo tem nesta área e, por outro lado, a necessidade de não gerarmos qualquer tipo de alarme público. O levantamento que foi feito pelo Ministério do Ambiente nos seus edifícios resultou de um conjunto de requisitos e de uma grelha com critérios que lhe posso fazer chegar. Uma lista de requisitos para fazer esta identificação preliminar. Foram os técnicos de manutenção dos serviços do Ministério do Ambiente em cada um dos organismos que fizeram sobre superintendência do dirigente máximo do organismo este levantamento, tendo por base este manual de requisitos a cumprir nesse levantamento. Foi enviada para a Autoridade das Condições de Trabalho esta lista. Esta autoridade tem agora a prerrogativa de desenvolver as vistorias adicionais que são necessárias para estes edifícios, cuja lista preliminar foi concluída por parte deste Ministério. Ainda antes destas vistorias, que a Autoridade das Condições de Trabalho poderá desencadear e que depois vão dar origem à lista de recomendações que a ACT tem por competência definir, o Ministério vai ainda desenvolver algumas análises sobre alguns destes edifícios. E por isso falei no levantamento preliminar que está a montante das vistorias que a Autoridade das Condições de Trabalho vai realizar. Eu sei que a forma tão detalhada como estou a dar a informação pode revelar uma natureza excessivamente técnica na informação da forma como estamos a transmitir a informação. Mas eu acho que é preferível falar de todos os passos numa fase em que as pessoas querem, obviamente, ter informação que proteja as suas preocupações. E, portanto, o levantamento preliminar está concluído por parte do Ministério do Ambiente nos seus edifícios. Vamos avançar para algumas amostras nesses edifícios que foram identificados como contendo amianto e algumas análises sobre essas amostras. A Autoridade das Condições de Trabalho, depois disso, poderá fazer mais vistorias e, depois desse processo, vai produzir recomendações sobre estes edifícios. Isto está a acontecer da mesma forma em todos os ministérios. Quanto à ERSAR, o Sr. Deputado Pedro Farmaus colocou a questão da primeira vez e voltou a colocar a questão da segunda vez. Sr. Deputado, foi precisamente porque quis esperar que o Parlamento aprovasse os estatutos da ERSAR e a lei da fatura detalhada, que atrasei o início da privatização. O Sr. Deputado estaria em condições de me criticar se tivesse desencadeado, embora fosse legítimo, esse processo seria perfeitamente legítimo, desencadeado o processo de privatização da EGF antes da revisão dos estatutos da ERSAR ou da lei da fatura detalhada. Mas o Governo teve o cuidado de só avançar para a privatização depois do Parlamento aprovar o Estatuto da ERSAR, depois de aprovar a Lei da Fatura Detalhada, depois de concluir o PERSU, depois de aprovar o Regulamento Tarifário, e o Sr. Deputado coloca em causa o cuidado que tivemos em relação à regulação. Eu julgo que não, não é uma crítica que me pareça ser justa, até porque o novo Regulamento Tarifário só vai entrar em vigor em 2016. E, portanto, este cuidado que tivemos com a aprovação do Regulamento Tarifário e com o reforço do Estatuto da ERSAR só vai ter, na prática, efeitos em 2016. Mas, ainda assim, quisemos avançar para a privatização depois dessa questão previamente definida. Sr. Deputado, eu julgo que a forma como o Presidente da ERSAR tem reagido ao cuidado que o Governo tem colocado no reforço da independência da regulação é um sinal mais do que evidente de que, se quiséssemos fazer esta privatização apenas a pensar no encaixe financeiro ou sem valorizar o efeito das tarifas nas populações, a operação teria sido a oposta daquela que foi seguida. E essa é a maior segurança que eu tenho em relação a este processo e a tranquilidade que tenho em relação a este processo. Eu peço desculpa por ter falado mais 5 minutos do que o previsto, mas também esteve em linha com o interesse que os senhores deputados colocaram numa lista de mais de 50 temas que foi identificando na nossa audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Isto é só demonstrativo de que todos estávamos ansiosos para pôr o ordenamento do território como foco principal da atividade das políticas públicas deste país. Acho que temos de continuar por esse caminho. Ordenamento do território e depois políticas públicas como objetivo, mas o ordenamento como focos. Muito obrigado. Está terminada a audição.